Bons Retornos. O primeiro capítulo do livro Dar e Receber, escrito por Adam Grant, discute os perigos e as recompensas de dar mais do que se recebe. A cultura do cada um por si tem se tornado cada vez mais comum, fazendo com que as pessoas se concentrem em seus próprios objetivos e não enxerguem as vantagens de ajudar os outros. No entanto, Grant argumenta que essa mentalidade pode ser prejudicial e levar a uma mentalidade de escassez e falta de confiança. O autor destaca que o comportamento de doação pode levar a resultados positivos a longo prazo, tanto para o doador quanto para os receptores. Isso pode ser especialmente importante em ambientes de trabalho, onde a colaboração e a cooperação são essenciais para o sucesso em equipe. Doadores têm mais probabilidade de serem respeitados e valorizados, e a troca de favores pode levar a um relacionamento de longo prazo. No entanto, há também riscos em dar demais e não estabelecer limites claros. Quando os doadores não têm limites, eles podem se sentir explorados e sobrecarregados, o que pode levar a sentimentos de ressentimento e esgotamento. É importante encontrar um equilíbrio entre a generosidade e a autopreservação. Além disso, o autor argumenta que a maneira como as pessoas dão é tão importante quanto o fato de dar. Existem três tipos de pessoas em termos de interação social: tomadores, doadores e compensadores. Tomadores são aqueles que procuram maximizar seus próprios interesses, enquanto doadores são aqueles que dão sem esperar nada em troca. Compensadores são aqueles que procuram equilibrar dar e receber. Grant observa que, embora a maioria das pessoas tenha uma tendência natural a ser um doador, os doadores desequilibrados podem ser prejudiciais para si mesmos e para os outros. Os compensadores são aqueles que parecem ter o melhor equilíbrio e são mais eficazes em seus relacionamentos pessoais e profissionais. O capítulo conclui enfatizando a importância da doação e como isso pode levar a resultados positivos a longo prazo. No entanto, é fundamental ter em mente os riscos de dar demais e não estabelecer limites claros. É importante encontrar um equilíbrio entre a generosidade e a autopreservação, além de ter em mente que a maneira como se dá é tão importante quanto o ato de dar em si. 2. Networking. O segundo capítulo do livro Dar e Receber de Adam Grant discute como doadores, tomadores e compensadores constroem suas redes de relacionamento. Grant argumenta que, embora a cultura do cada um por si tenha se tornado cada vez mais comum, a colaboração e a cooperação são fundamentais para o sucesso em diversos aspectos da vida, incluindo networking. O capítulo começa com uma análise dos diferentes tipos de redes de relacionamento. Existem redes abertas, onde os membros se concentram em aumentar o número de conexões e expandir suas redes, e redes fechadas, onde os membros se concentram em aprofundar as conexões existentes e manter relacionamentos de longo prazo. Grant argumenta que, embora as redes abertas possam parecer mais atraentes para aqueles que procuram maximizar suas oportunidades de negócios, as redes fechadas tendem a ser mais eficazes em termos de suporte, informação e influência. O autor, então, discute como doadores, tomadores e compensadores constroem suas redes de relacionamento. Doadores tendem a se concentrar em ajudar os outros sem esperar nada em troca. Eles se tornam conhecidos por serem confiáveis e úteis, o que pode levar a mais oportunidades de negócios e de colaboração no futuro. No entanto, eles precisam ter cuidado para não se tornarem sobrecarregados ou explorados. Tomadores, por outro lado, são aqueles que procuram maximizar seus próprios interesses e benefícios. Eles podem ser muito bons em construir redes iniciais, mas tendem a ter dificuldade em mantê-las a longo prazo, porque as pessoas não gostam de se relacionar com aqueles que só pensam em si mesmos. Compensadores, por sua vez, procuram equilibrar o dar e o receber e são os mais eficazes na construção de redes de relacionamento de longo prazo. O capítulo conclui enfatizando a importância do equilíbrio entre o dar e o receber na construção de redes de relacionamento eficazes. Os doadores precisam encontrar um equilíbrio entre ajudar os outros e se protegerem de serem explorados, enquanto os tomadores precisam mudar sua mentalidade para que possam construir relacionamentos de longo prazo. Os compensadores são os mais eficazes em termos de networking, porque são capazes de encontrar esse equilíbrio e construir relacionamentos significativos e mutuamente benéficos. 3. O efeito propagador. O terceiro capítulo do livro Dar e Receber, de Adam Grant, discute a dinâmica de dar e ficar com os créditos, e como isso pode afetar a colaboração e o trabalho em equipe. O autor argumenta que, embora a maioria das pessoas tenha a tendência de querer ficar com os créditos, a verdadeira colaboração envolve dar o crédito a quem o merece e reconhecer a contribuição dos outros. O capítulo começa com uma análise do efeito propagador. O autor argumenta que, quando as pessoas colaboram, geralmente é difícil atribuir o sucesso ou o fracasso a uma única pessoa. No entanto, muitas vezes, as pessoas querem ficar com os créditos pelo sucesso e atribuir o fracasso a outras pessoas ou a fatores externos. Grant argumenta que essa mentalidade pode ser prejudicial, pois desencoraja a colaboração e a inovação. O autor, então, discute as diferentes formas de dar e ficar com os créditos. Ele argumenta que, embora ficar com os créditos possa ajudar as pessoas a serem vistas como mais competentes e capazes, o comportamento de dar o crédito pode levar a uma maior colaboração e a relacionamentos mais fortes de longo prazo. Além disso, o autor destaca a importância da humildade na colaboração e na dinâmica de dar e ficar com os créditos. Aqueles que são humildes tendem a reconhecer as contribuições dos outros e a compartilhar o crédito, enquanto aqueles que são arrogantes e egoístas tendem a ficar com os créditos e a prejudicar a colaboração. O capítulo conclui enfatizando a importância da colaboração e do trabalho em equipe na obtenção de sucesso a longo prazo. Quando as pessoas reconhecem as contribuições dos outros e compartilham os créditos, isso leva a um ambiente mais colaborativo e inovador, onde todos se sentem valorizados e motivados a contribuir para o sucesso coletivo. Por outro lado, quando as pessoas são egoístas e se preocupam apenas em ficar com os créditos, isso pode levar a conflitos e ressentimentos, prejudicando a dinâmica da equipe e comprometendo o sucesso a longo prazo. 4. Encontrando um diamante bruto. O quarto capítulo do livro Dar e Receber, escrito por Adam Grant, discute o reconhecimento do potencial em outras pessoas e como isso pode levar a oportunidades incríveis. O autor argumenta que muitas vezes as pessoas subestimam o potencial dos outros e que é importante ser capaz de identificar talentos e habilidades em outras pessoas, para ajudá-las a atingir seu pleno potencial. O capítulo começa com uma análise das diferentes formas de reconhecer o potencial em outras pessoas. O autor argumenta que muitas vezes as pessoas se concentram em fatores superficiais, como o gênero ou a aparência, em vez de olhar para as habilidades e talentos reais da pessoa. Além disso, ele destaca que muitas vezes as pessoas subestimam o potencial das outras, e que isso pode levar a perder grandes oportunidades. Em seguida, o autor apresenta algumas técnicas para identificar o potencial em outras pessoas. Ele sugere que é importante observar o desempenho de uma pessoa ao longo do tempo, e não apenas em um momento específico. Além disso, é importante olhar para as habilidades que a pessoa tem, e não apenas para aquelas que são mais óbvias. O autor também discute as ficções sobre o reconhecimento do potencial. Ele argumenta que muitas vezes as pessoas pensam que é fácil reconhecer o potencial em outras pessoas, quando, na verdade, é um processo complexo que envolve muitas variáveis. Além disso, muitas vezes as pessoas pensam que o reconhecimento do potencial é apenas para as pessoas mais jovens ou para aquelas que têm um histórico comprovado de sucesso, quando, na realidade, pode haver pessoas talentosas em todas as fases da vida. O capítulo conclui enfatizando a importância de ser capaz de reconhecer o potencial em outras pessoas e ajudá-las a atingir seu pleno potencial. Quando as pessoas são capazes de reconhecer o potencial em outras pessoas e oferecer-lhes oportunidades, isso pode levar a resultados incríveis e inesperados. No entanto, para fazer isso, é importante ter uma mente aberta e olhar além das aparências superficiais para as habilidades e talentos reais da pessoa. 5. O poder da comunicação não autoritária. No quinto capítulo do livro Dar e Receber, de Adam Grant, o autor discute o poder da comunicação não autoritária e como ser modesto pode influenciar as pessoas de forma positiva. Ele argumenta que o modo como as pessoas se comunicam pode afetar sua capacidade de influenciar os outros e alcançar seus objetivos. O capítulo começa com uma análise do comportamento autoritário e como ele pode ser prejudicial na comunicação. O autor destaca que, embora muitas pessoas acreditem que o comportamento autoritário é a melhor maneira de influenciar os outros, ele pode levar à resistência e desconfiança. Em contraste, o comportamento não autoritário, que envolve ser modesto e reconhecer as contribuições dos outros, pode ser muito mais eficaz na influência dos outros. O autor argumenta que a comunicação não autoritária é baseada na crença de que as pessoas são mais persuadidas quando se sentem ouvidas e valorizadas. Em seguida, o autor apresenta algumas técnicas para a comunicação não autoritária. Ele sugere que é importante ser honesto e transparente, reconhecer as habilidades e talentos dos outros e mostrar empatia e compaixão. Além disso, é importante ouvir os outros e considerar seus pontos de vista. O autor também discute como a comunicação não autoritária pode ser eficaz em diferentes situações. Ele argumenta que, embora a comunicação autoritária possa ser eficaz em crises ou quando uma decisão precisa ser tomada rapidamente, a comunicação não autoritária é mais eficaz em situações em que a colaboração e a inovação são importantes. O capítulo conclui enfatizando a importância da comunicação não autoritária na influência dos outros. Quando as pessoas são capazes de ser modestas e valorizar as contribuições dos outros, elas são mais capazes de influenciar e motivar os outros a alcançar seus objetivos. Além disso, a comunicação não autoritária pode levar a relacionamentos mais fortes e duradouros baseados na confiança e respeito mútuo. 6. A arte de preservar a motivação. O sexto capítulo do livro Dar e Receber, escrito por Adam Grant, discute a importância da motivação e como ela pode afetar os doadores. O autor argumenta que, embora muitos doadores sejam motivados por uma causa ou uma paixão, é importante ter cuidado para não se esgotarem ou perderem a motivação. O capítulo começa com uma análise do papel da motivação na doação. O autor destaca que a motivação pode ser dividida em duas categorias: motivação intrínseca, baseada no desejo de fazer algo por si mesmo, e motivação extrínseca, fundamentada em recompensas externas, como dinheiro ou status. Em seguida, o autor discute como a motivação pode afetar os doadores. Ele argumenta que, embora muitos doadores sejam motivados por uma causa ou uma paixão, é importante ter cuidado para não se exaurirem ou perderem a motivação. Alguns doadores são capazes de manter sua motivação a longo prazo, enquanto outros se esgotam rapidamente. O autor apresenta algumas técnicas para preservar a motivação. Ele sugere que é importante estabelecer metas alcançáveis, ter uma visão clara do propósito e dos valores da organização e compartilhar o trabalho com outras pessoas. Além disso, é importante ter um senso de controle e autonomia sobre o trabalho. O autor também discute algumas das armadilhas que podem levar à perda de motivação. Ele destaca que a sobrecarga de trabalho, a falta de reconhecimento e a falta de controle podem levar à perda de motivação. Além disso, a falta de feedback pode ser desmotivadora para alguns doadores. O capítulo conclui enfatizando a importância de preservar a motivação dos doadores. Quando os doadores estão motivados e energizados, eles são capazes de realizar um trabalho melhor e fazer uma diferença maior na comunidade. Além disso, a preservação da motivação pode levar a relacionamentos mais fortes e duradouros com a organização e com outros doadores. 7. Mudança radical. No sétimo capítulo do livro Dar e Receber, escrito por Adam Grant, o autor discute o efeito capacho e como superá-lo para alcançar uma mudança radical. O efeito capacho ocorre quando as pessoas concordam com o que os outros dizem ou fazem, mesmo quando discordam, para evitar conflitos ou desagradar aos outros. O capítulo começa com uma análise do efeito capacho. O autor destaca que muitas vezes as pessoas são influenciadas pelo comportamento dos outros e acabam adotando uma postura submissa e complacente. No entanto, ele argumenta que, para alcançar a mudança radical, é necessário superar o efeito capacho e ser capaz de expressar opiniões e posições divergentes. Em seguida, o autor discute algumas das consequências do efeito capacho. Ele destaca que, quando as pessoas são complacentes e submissas, elas perdem a oportunidade de contribuir para a mudança e podem acabar concordando com algo que não acreditam. Além disso, o efeito capacho pode levar a um ambiente tóxico de conflito e desconfiança. O autor apresenta algumas técnicas para superar o efeito capacho. Ele sugere que é importante ser capaz de expressar opiniões divergentes de forma construtiva e respeitosa, ouvir as opiniões dos outros e encontrar um meio-termo quando possível. Além disso, é importante ser persistente e ter coragem para defender o que se acredita. O autor também discute como superar o efeito capacho pode levar à mudança radical. Ele argumenta que, quando as pessoas são capazes de expressar opiniões divergentes e ter coragem para defender o que acreditam, elas podem abrir novas oportunidades para a mudança e criar um ambiente mais saudável de colaboração e inovação. O capítulo conclui enfatizando a importância de superar o efeito capacho para alcançar a mudança radical. Quando as pessoas são capazes de expressar opiniões divergentes e ser persistentes em sua defesa, elas podem contribuir para a mudança e criar um ambiente mais saudável de colaboração e inovação. Além disso, a superação do efeito capacho pode levar a relacionamentos mais fortes e duradouros, baseados na confiança e respeito mútuo. 8. A conversão do avarento. O oitavo capítulo do livro Dar e Receber, escrito por Adam Grant, discute a conversão do avarento, ou seja, como as pessoas podem ser persuadidas a se tornarem mais generosas. O autor argumenta que, embora muitas pessoas possam ser avarentas por natureza, é possível persuadi-las a serem mais generosas com algumas técnicas específicas. O capítulo começa com uma análise da natureza do avarento. O autor destaca que os avarentos geralmente têm medo de perder algo que possuem, portanto, são relutantes em compartilhar com os outros. No entanto, ele argumenta que, com as técnicas certas, é possível persuadir os avarentos a se tornarem mais generosos. Em seguida, o autor apresenta algumas técnicas para persuadir os avarentos. Ele sugere que é importante mostrar a eles como a generosidade pode beneficiá-los, fornecer evidências sociais de que a generosidade é valorizada e usar técnicas de comprometimento para fazê-los se comprometerem com um comportamento mais generoso. O autor também discute como a conversão do avarento pode ser aplicada em diferentes situações. Ele destaca que a persuasão pode ser usada para incentivar a doação de caridade, o trabalho voluntário e outras formas de generosidade. O capítulo inclui várias histórias de sucesso de conversão de avarentos. O autor discute como a persuasão foi usada para incentivar um time de futebol a ser mais generoso, como uma empresa de impressões digitais foi capaz de incentivar a doação de caridade e como o uso de um nome específico para doações aumentou as contribuições. O capítulo conclui enfatizando a importância da conversão do avarento para incentivar a generosidade. Quando as pessoas são capazes de persuadir os avarentos a serem mais generosos, isso pode levar a um mundo mais justo e equilibrado. Além disso, a conversão do avarento pode levar a relacionamentos mais fortes e duradouros, baseados na confiança e respeito mútuo. 9. Saindo das sombras. O nono e último capítulo do livro Dar e Receber, escrito por Adam Grant, discute a importância de sair das sombras e compartilhar histórias de sucesso e fracasso. O autor argumenta que, embora muitas vezes as pessoas tenham medo de compartilhar suas histórias pessoais, isso pode ser uma maneira poderosa de inspirar e motivar os outros. O capítulo começa com uma análise da natureza da vulnerabilidade. O autor destaca que muitas pessoas têm medo de serem vulneráveis e compartilharem suas histórias pessoais por medo de serem julgadas ou rejeitadas. No entanto, ele argumenta que a vulnerabilidade pode ser uma força poderosa para inspirar e motivar os outros. Em seguida, o autor apresenta algumas técnicas para sair das sombras e compartilhar histórias pessoais. Ele sugere que é importante encontrar um público apropriado para compartilhar suas histórias, ser honesto e transparente e encontrar um equilíbrio entre a exposição e a privacidade. O autor também discute como sair das sombras pode ser uma forma poderosa de inspirar e motivar os outros. Ele destaca que, quando as pessoas compartilham suas histórias pessoais, isso pode mostrar aos outros que eles não estão sozinhos em suas lutas e que a mudança é possível. O capítulo inclui várias histórias de sucesso de pessoas que saíram das sombras e compartilharam suas histórias pessoais. O autor discute como a história de uma mulher que sobreviveu ao câncer de mama inspirou outras mulheres a fazerem exames de rotina e como a história de um homem que superou um vício em drogas motivou outros a procurar ajuda. O capítulo conclui enfatizando a importância de sair das sombras e compartilhar histórias pessoais. Quando as pessoas são capazes de ser vulneráveis e compartilhar suas histórias, isso pode levar a um mundo mais justo e equilibrado. Além disso, sair das sombras e compartilhar histórias pessoais pode levar a relacionamentos mais fortes e duradouros, baseados na confiança e respeito mútuo. Conclusão. O livro Dar e Receber, escrito por Adam Grant, apresenta uma análise profunda sobre a natureza da doação, da generosidade e do sucesso. O autor destaca que, embora muitas vezes se pense que o sucesso depende apenas da habilidade individual, a generosidade e a doação podem ser fatores igualmente importantes. Cada capítulo do resumo do livro Dar e Receber explora um aspecto diferente da doação e da generosidade, desde a importância de equilibrar dar e receber até a necessidade de sair das sombras e compartilhar histórias pessoais. O autor apresenta várias histórias de sucesso e fracasso para ilustrar seus pontos e oferece técnicas práticas para incentivar a generosidade e o compartilhamento. Uma das principais mensagens do livro é que a generosidade pode ser uma força poderosa para o sucesso e a felicidade. Quando as pessoas são capazes de dar e receber de forma equilibrada, elas podem criar relacionamentos mais fortes e duradouros e contribuir para uma comunidade mais justa e equilibrada. Além disso, o livro destaca que a doação não é apenas sobre a caridade, mas também sobre a inovação e o crescimento pessoal. No geral, Dar e Receber é um livro inspirador e informativo que oferece uma nova perspectiva sobre a natureza da doação e da generosidade. É uma leitura valiosa para aqueles que desejam fazer uma diferença positiva no mundo e se tornar pessoas mais generosas e bem-sucedidas.